eu sou Andrea Dipp e começa agora mais um Pauta Pública. No programa de hoje, um conflito que já matou milhões de pessoas, mas que ainda assim parece não suscitar o interesse da mídia ou de líderes políticos no Ocidente. A República Democrática do Congo, um dos países com maior abundância e riqueza de minerais do mundo, enfrenta um conflito há mais de 25 anos, com envolvimento de inúmeros grupos armados e uma disputa territorial que envolve Ruanda, o país vizinho, mas também sofre influências dos Estados Unidos e da China, com acusações a grandes empresas de tecnologia, como a Apple, que poderiam estar se beneficiando da instabilidade na região. A história dessa crise é complexa, já custou milhões de vidas e tem como um dos maiores alvos as mulheres. Mas diferente de outros conflitos, provavelmente você ouviu falar muito pouco disso na imprensa ou encontrou algum grande líder comentando a respeito. Essa invisibilidade reforça a violência e transmite a ideia de que algumas vidas parecem importar mais do que outras para a comunidade internacional. Enquanto isso, o país que poderia ser um dos mais ricos do mundo enfrenta pobreza, violência e uma instabilidade que atravessa gerações, com diversas tentativas fracassadas de resolução, resultando em milhões de deslocados. Em julho de 2025, a República Democrática do Congo e o grupo armado M23, um grupo rebelde que tem sido associado à violência contínua na região e tem enfrentado acusações de receber apoio de Ruanda e Uganda, assinaram uma declaração de princípios em Doha, mediada pelo Catar, para tentar instaurar um acordo de paz e iniciar negociações formais até 18 de agosto. Isso não aconteceu. E a expectativa de que o acordo sirva para resolver o conflito vai se tornando cada vez menor. Existe alguma saída para essa crise? Quem se beneficia de um conflito em um território tão rico? Por que o silêncio da comunidade internacional? Para conversar com a gente hoje sobre isso, o Pauta recebe o coordenador do coletivo A Voz do Congo, Prosper Dinganga, e Pedro Borges, cofundador e jornalista do Alma Preta, para trazer um pouco do apanhado histórico do terror que atinge a região, além de comentar o estado atual do conflito e da vida no país. Prosper e Pedro, muito obrigada por aceitarem falar com a gente.
Bom dia, André. Bom dia, Prosper. Muito bom estar com vocês. Esse é um assunto muito importante.
Bom dia a todos. Bom dia, André, Pedro, a Justiça Pública. Muito obrigado pelo espaço. Muito feliz de estar aqui com vocês. É uma honra.
Prosper, eu vou começar com você. Você poderia fazer um resumo sobre as origens históricas do conflito no Congo para ajudar a gente a entender a crise atual no leste do país?
Certo, muito bem. A República Democrática do Congo é um país estratégico, né, no meio do coração do continente africano, que desde a sua criação, ele acaba acumulando uma série de conflitos, né? Logo depois da Conferência de Berlim, em 1885, o país passou a ser uma propriedade privada do rei Leopoldo II, né? A gente passou por um bom tempo de escravidão depois da colonização. E nos anos 96, nós entramos numa crise política que resultou em tudo que a gente está vivendo hoje. Então, o presidente Mobutu, que é um ditador que ficou 32 anos no poder, ele vê uma rebelião que sai do leste da República Democrática do Congo, que chega até Kinshasa numa velocidade muito rápida, né? E ele cai do seu poder. Depois de sair do poder, aí se instala uma ocupação, né? Que a gente chama, né? O Estado ruandês vem e ocupa a República Democrática do Congo. Por exemplo, na época nós tivemos o general, né, das Forças Armadas, que era o chefe das Forças Armadas, um sujeito ruandês que comandou o exército congolês por muito tempo. Então, de 1997 até hoje, nós temos nesse ciclo de 30 anos de um conflito que se alastra ao longo do tempo, e nós vemos também, aí surge esse elemento da economia, né? A exploração dos minérios do Congo que acaba nos anos 2000, reforçando o conflito no país, né? Então, esse cenário que nós estamos hoje, que é um país que um conflito que já gerou cerca de 10 milhões de vidas perdidas, que se separam ao longo de vários outros, porque são várias fases de conflitos, né? Mas, embaixo de tudo, os recursos minerais da República Democrática do Congo.
E, Prosper, diante desse histórico do país, né, o recente rascunho de acordo de paz mediado pelo Catar, ele pode representar uma ruptura com essa trajetória de violência ou tende a ser mais um capítulo aí em um ciclo de promessas não cumpridas?
Eu acredito não, porque não vai ser o primeiro acordo de paz assinado entre os beligerantes, né? Sempre houve várias tentativas dos acordos de paz, mas a intenção, o foco de ter, por exemplo, essas negociações em Catar entre o M23, que é um grupo ruandês, né? Com alguns elementos, obviamente, congoleses, isso não vai resolver nada. Não vai ter nenhuma resolução, não vai impactar a vida do povo congolês, porque nós fugimos do real problema. O real problema é o seguinte: existe uma resolução 3314 das Nações Unidas, né, que fala da invasão. Nosso país está sendo invadido por outro país. Nós falamos muito da República de Ruanda, mas também tem a Uganda, que ocupam territórios, né, no leste da República Democrática do Congo. Então, a discussão deveria já começar por aí. Nós tivemos uma tentativa do governo norte-americano de sentar com as duas partes, mas nós vemos também que esse acordo que foi firmado, né, até hoje, colocaram os dois beligerantes, né, a República Democrática do Congo do lado, a República do Ruanda do outro lado, mas os temas mais importantes desse conflito não foi abordado, né? Então foi mais um acordo econômico, mas um acordo de paz, né, de fato. E esse acordo que foi firmado lá em Washington esse ano remeteu, né, ou seja, direcionou de uma certa forma os congoleses a poder negociar com os grupos rebeldes no Catar. Então, isso muda totalmente a natureza do conflito, né? Nós saímos de uma invasão, mas a tentativa do Ruanda é de nacionalizar esse conflito. Então, ó, o conflito na República Democrática do Congo está sendo entre os congoleses, só que não. Conflito na República Democrática do Congo é um vasto complô, né, que inclui uma terceirização do conflito. Né, o Ruanda é só um proxy nesse processo todo. Né, então, esse processo de Catar não vai resolver nada, sendo que o Ruanda ainda continua apoiando de forma mais intensa esses grupos rebeldes que ocupam o leste do Congo.
Posso só colocar uma coisa? Principalmente porque eu acho que é um conflito pouco acompanhado pelo público brasileiro. Então, né, como o Prosper disse, ali no final de junho houve uma celebração de um acordo de paz mediado pelos Estados Unidos, que em Washington colocou para conversar a República Democrática do Congo e a República de Ruanda. Mas é muito importante entender que Ruanda conseguiu fazer ali um movimento muito bem calculado e estratégico de retirar o M23 das negociações de paz.
Ele tem equipamento, armamento pesado, possui sistemas de armas, funções de combate como manobra, comando e controle, artilharia antiaérea.
Então, a primeira negociação de paz que aconteceu em Washington, o principal grupo rebelde que tem sido financiado por Ruanda não participou da discussão. Então, ele ficou com uma discussão assim realmente capenga. Uma discussão que não vai resolver o problema. O que Ruanda conseguiu foi exatamente isso que o Prosper colocou. Ruanda conseguiu retirar a discussão do acordo de paz para uma visão mais macro e colocou para o Catar fazer a negociação entre o governo da RDC e o M23. Nessa negociação entre o M23 e o governo da RDC, Ruanda não participa necessariamente dessa conversa. Então, é como o Prosper disse, é como se transformasse em uma conversa doméstica, sendo que é amplamente conhecido de que o M23 é apoiado por Ruanda. E, para finalizar, é importante destacar a estratégia internacional de Ruanda. Ruanda é um país que consegue a façanha de negar apoio ao grupo rebelde M23. Então, oficialmente, o governo de Ruanda diz que não tem nada a ver com essa história, ao mesmo tempo que Ruanda participa da discussão de um acordo de paz. Como é que você participa da discussão de um acordo de paz se você não está envolvido na guerra? Então, essa é uma manobra que Ruanda faz a partir do seu presidente, do Paul Kagame, que é muito bem calculada, de transformar um conflito que é internacional num conflito doméstico, e acaba limitando, inclusive, a possibilidade de negociação do Congo nesse cenário.
E, Pedro, você começou essa sua interação falando justamente que esse é um conflito que não é muito falado na mídia, né? A gente está vivendo aí um cenário mundial de guerras, a gente tem a Ucrânia, a gente tem Israel em Gaza, que são destaques na mídia internacional, enquanto a guerra no Congo, de fato, quase não aparece. Inclusive, você, quando fala sobre o assunto, fala justamente sobre essa sensação de que algumas vidas parecem valer mais que outras, né? Você acredita que esse silêncio internacional já é parte do conflito? E como isso afeta a percepção do que está acontecendo lá?
Olha, eu acho que a gente tem pouca cobertura na imprensa no Brasil, não só no Brasil, na América Latina, sobre o assunto. Quando se tem uma cobertura, se coloca como um conflito de motivação étnica, como se fosse pura e simplesmente um desdobramento do genocídio de Ruanda em 1994. É inegável que existem resquícios de toda aquela tensão étnica naquela região. É importante frisar que diferença étnica no continente africano não significa guerra. Existem uma diversidade étnica muito grande nos diferentes países e muitos países que conseguem que tenham um convívio harmonioso entre seus diferentes grupos étnicos. Mesmo na RDC, existem vários grupos étnicos que não necessariamente estão em conflitos. Diferença étnica não é igual a conflito. Mas essa diferença étnica, ela fica como uma explicação e ela, na verdade, não consegue descrever 5%, 10% do que realmente está por detrás da guerra. Então, o que chama atenção é um silêncio da imprensa brasileira e da imprensa nas Américas para um conflito que envolve todos os critérios que a gente vai entender como critérios que são importantes para um fato virar notícia. Então, você tem uma guerra com um número absurdo de mortes. Então, o movimento Genocost, que é um movimento organizado pelos congoleses, vão estimar em mais ou menos 10 milhões de pessoas o número de mortes. As Nações Unidas vão falar em aproximadamente 7 milhões de pessoas deslocadas. Você tem números fora de controle no que diz respeito à violência sexual contra mulheres. Você tem ali uma disputa flagrante entre as duas principais potências econômicas do mundo. China e Estados Unidos estão se degladiando pelos minerais congoleses. Então ela tem todas as características de um conflito que deveria ter sido coberto pela imprensa. Quando ele não é coberto, mesmo diante a sua violência, o seu contexto político, a gente precisa encontrar alguma resposta. Qual outra resposta a gente pode dar para uma não cobertura dessa? É de que realmente algumas vidas importam mais do que outras, né? De que a vida dos congoleses parece valer mais do que a vida dos outros grupos, né? Então, eu acho que é importante que se tenha cobertura para que se tenha pressão da sociedade, para que no final das contas, inclusive, a sociedade de uma maneira geral brasileira e também o governo brasileiro se posicionem com relação a isso. O presidente da República, o presidente Lula, ele tem se colocado como uma das vozes mais importantes no que diz respeito ao genocídio palestino. O presidente brasileiro participa de conversas com o presidente russo e faz parte das discussões, inclusive, por parte do presidente ucraniano. Por que o presidente brasileiro e por que uma representação tão importante do BRICS, que tem se colocado como uma voz do Sul global, não está de olho nos conflitos do Sul global? Então, acho que é importante que a gente faça essa provocação para a imprensa, mas para a sociedade brasileira de maneira geral.
Com certeza. Próspero, você gostaria de acrescentar alguma coisa?
Não, eu acho que o Pedro trouxe muitas questões mais importantes dos nossos movimentos como diásporas, né? Que não somente estamos sendo uma voz, né, para poder visibilizar esse conflito, mas também a gente está trabalhando de forma ativa, né? Por exemplo, Pedro falou do movimento Genocos. Esse movimento amplificou muito a questão da visibilidade através das redes sociais desse genocídio que acontece na RDC. Então, é uma ausência. E nós, congolês, muitas vezes nós questionamos muito isso. Né? Será que nossa vida não importa mais? Não importa, né? Ver como que, por exemplo, Pedro falou muito bem disso, uma das estratégias desse conflito é usar o corpo da mulher, né? Então, o corpo da mulher é um campo, é um território de conflito, né? Então, uma característica muito violenta que deveria ser coberta pela imprensa internacional e aqui no Brasil mesmo, né? Falando do caso específico, mas infelizmente não temos esse movimento na parte da imprensa.
Agora, Pedro, você passou um tempo no Congo, né? Como foi passar esse período lá, nesse momento de tensão?
Bom, eu acho que a experiência no Congo, ela é uma experiência muito diversa, né? Eu fiquei 2 meses, eu tive a possibilidade de circular em 7 cidades congolesas. Fiquei talvez a maior parte do tempo tenha ficado na capital, Kinshasa. E eu vou ter experiências muito diversas. Eu vou ter experiência de conhecer pessoas que foram incríveis, lugares maravilhosos, ao mesmo tempo em que você vive numa situação de um conflito muito gritante. Acho que é importante dizer que a vida dos congoleses, ela não para por conta do conflito. Até por ser um conflito longínquo, os congoleses seguem a sua vida. Então, mesmo na parte leste, existem os centros comerciais, as pessoas estão comprando, estão vendendo, estão trabalhando. Uma das cenas que mais me marcou foi quando eu cheguei... Eu acho que eu nem contei isso para o Próspero, mas quando eu cheguei em Kalemi, na parte leste, e eu estava no sentido do aeroporto até o lugar onde eu ia ficar em Kalemi, eu vi às margens do lago um casamento acontecendo. Eu achei muito incrível. E eu olhei para aquilo e vi, olha, mesmo diante, né, do conflito, a vida segue. As pessoas se amam, as pessoas casam, têm crianças, tem escola. Então, a vida dos congoleses segue. Eu acho que os congoleses, eles têm uma dimensão política internacional muito aguçada. São muito ressabiados com uma aproximação daquilo que vai ser descrito como, na palavra deles, né, do Ocidente, né? Que é o... Na minha leitura, né, vai se representar muito ali a partir principalmente da Europa e Estados Unidos, mas não só. Hoje também existe um receio muito grande sobre os chineses e os indianos também, que atuam de uma maneira também muito voraz ali. Mas existe, eu acho que, um entendimento muito grande sobre uma ideia de colonialismo, de neocolonialismo, o que eu achei fantástico. Os congoleses, por exemplo, achavam um absurdo quando eu explicava para eles que no Brasil existem estátuas e monumentos em homenagem aos assassinos do povo brasileiro. Existem homenagens aos bandeirantes, existem homenagens aos ditadores, às ditaduras civil-militar. Os monumentos no Congo são aos movimentos de independência no país, são com relação aos seus líderes de independência. Se você for numa cidade pequena, uma cidade grande, você vai encontrar lá o Boulevard Patrice Lumumba. Você vai encontrar referências ao Laurent Désiré Kabila, né, que é um presidente muito importante para os congoleses. Eu achei isso fantástico. Agora, um outro lado, você vê um país que foi explorado de uma maneira tão brutal e é até hoje explorado de maneira tão brutal que vai gerar num cenário de uma pobreza muito extrema. E a gente, no Brasil, a gente conhece a pobreza, mas é um outro nível de pobreza. Não é a pobreza do Brasil. Não é a pobreza da maior parte dos países latino-americanos. Talvez a exceção seja o Haiti nas Américas. E eu acho que o Brasil poderia ter uma relação muito mais solidária. Não uma relação de exploração, mas uma relação de compartilhamento de tecnologia, de construção conjunta de tecnologia. O campo de refugiados é um lugar assim, que chama muita atenção, um lugar muito triste. Mas como eu falei, assim, não foi uma experiência só de tristeza. Eu via, por exemplo, todos os dias muitas camisas da seleção brasileira de futebol. eu via uma paixão muito grande pelo esporte. Então, é isso, assim, eu vi muitas tristezas, mas vi muitas coisas bonitas também.
E como o silenciamento, esse silenciamento internacional que a gente está falando aqui sobre o conflito, impacta quem vive por lá? Como os congoleses estão vendo esse silêncio, essa conivência, enfim, você falou que existe aí um ressabiamento, né, uma desconfiança. Como esse silenciamento internacional chega para os congoleses?
Ao longo de todos esses anos, nós percebemos que se a gente não se levantar ou levantar a voz, né, para poder gritar ao mundo de fato, para poder atuar, como, principalmente falando da diáspora congolesa, que é bastante ativa, né, muito ativa no mundo lá fora, Brasil lá fora, isso acabou impactando também o governo local, né? Hoje, por exemplo, nós temos um grande avanço que o governo reconheceu o dia 2 de agosto, que é o dia que a gente lembra das vidas congolesas perdidas, né? Então, esse trabalho é um trabalho que é feito pela diáspora e que tenta sair desse silêncio. Por isso, nós estamos aqui também, como a Voz do Congo, estamos aqui no Brasil atuando também de uma forma muito ativa, para poder não somente ficar nessa situação, mas a gente quer sair dessa situação. Como que a gente sai da situação? Se os viés oficiais não funcionam, nós vamos para as viés paralelas, né? Isso que nós estamos fazendo. Então, o povo congolês tem essa consciência e ele está usando o pouco de recurso que ele tem para poder, de uma certa forma, sair desse silenciamento.
Para exemplificar esse incômodo dos congoleses sobre o silenciamento, é importante recordar o que aconteceu no dia 27 de janeiro, que é o dia da tomada do M23 da cidade de Goma. A capital Kinshasa, ela é tomada por uma série de manifestações. E essas manifestações, na principal avenida, que é o Boulevard 31, que é uma memória ao processo de independência do país, é marcado por ataque às embaixadas dos países chamados países ocidentais.
Protestos na capital Kinshasa destruíram sedes de embaixadas de países como França e também Ruanda. Os manifestantes estão querendo mais proteção contra as ações do grupo M23, que é um dos mais de 100 grupos armados que existem no país. Eles tomaram Goma, que é a segunda maior cidade do Congo.
E ela é um ataque no sentido de vocês não fizeram nada com relação a esse ataque, a essa tomada. Então existe uma revolta muito grande por parte dos congoleses com relação a isso. Acho que é um sentimento de abandono por parte, vamos dizer assim, da comunidade internacional. E eu acho que os impactos com relação a isso são enormes. Quando a gente vai acompanhar, por exemplo, processos de negociação, a gente vai ver que o governo do Congo fica muito sozinho para negociar. Vou fazer um paralelo. A gente está vendo os processos de negociação na Ucrânia. O Zelensky, quando tem que negociar com o Trump, como é que o Zelensky consegue força para negociar com o Trump ou para pressionar o Putin? Quando os outros países europeus vêm junto. Então, quando ele tem o apoio da França, do Macron, do presidente da Grã-Bretanha, primeiro-ministros, presidentes dos outros países europeus, os europeus vêm e colocam assim, a gente não vai aceitar determinados termos, a gente quer garantias. Então, os demais países europeus colocam garantias. A comunidade internacional, ela poderia, por exemplo, pressionar para que garantias de soberania territorial fossem colocadas para o Congo e de, por exemplo, um desarmamento desses grupos armados e de um boicote, por exemplo, à Ruanda e à Uganda, mas não só aos dois países, a toda uma cadeia internacional que está ligada. Existe uma denúncias que foram feitas pelo governo congolês, que, por exemplo, direcionam a utilização dos minerais congoleses por parte de uma série de grandes empresas de tecnologia. Mesmo que seja negado por essas empresas, mas, por exemplo, no começo do ano, o governo congolês acusou a Apple de se utilizar de uma maneira, de uma maneira ilegal, vamos dizer assim, dos minérios congoleses. A Apple nega essas acusações. Mas só para dizer como existe uma cadeia, de um lado, que se aproveita dessa situação do Congo, e do outro lado não existe uma cadeia de suporte ao Congo. Até existem, obviamente, experiências, por exemplo, o próprio governo de Angola, muitas vezes, apoia o Congo em alguns aspectos, em alguns pontos, mas você, por exemplo, não vê um apoio grande da comunidade internacional. E aí é onde eu digo que eu acho que o Brasil, por exemplo, poderia ser um parceiro do Congo nesse momento. O presidente brasileiro hoje, ele é um presidente que não é só pelo ser o presidente do Brasil e o Brasil ser um ator internacional hoje por conta do BRICS, mas é pelo fato de ser o Lula. O Lula é uma voz reconhecida e conhecida internacionalmente. No Congo, assim que eu cheguei e eu fui peguei o carro para ir do aeroporto até o hotel, o motorista perguntou para mim: e o presidente Lula da Silva, como está? Então, o presidente brasileiro, ele é conhecido. Uma posição do governo brasileiro, uma posição do governo do presidente brasileiro, poderia ser um apoio importante ao governo congolês nesse momento de negociações. Porque se o Congo for negociar sozinho contra toda essa cadeia que está armada, o Congo vai sempre sair prejudicado, né? Então, acho que é importante que a gente tenha uma mobilização, uma pressão da sociedade brasileira, da sociedade civil, para que o governo brasileiro tome uma postura diferente do que tem tomado.
A gente vai se encaminhando aqui para a nossa última pergunta. Eu queria ouvir de vocês se vocês veem um fim para esse conflito e, se sim, como ele se parece.
Ah, claro, a gente vive de esperança mesmo, né? Então, nós estamos esperando que esse conflito acabe. Mas também, além de todo esse trabalho, como o Pedro falou, internacional que pode ser feito, mas também tem uma grande responsabilidade e um papel político interno também, né? Então, acho que os políticos internos lá na RDC, eu sei que está tendo uma boa mudança hoje, uma aproximação muito grande com o Brasil, em busca de uma solução, de uma saída melhor. Nós, da sociedade civil, a gente também trabalha, a gente espera que isso acabe, né? Logo, porque são 30 anos, e a maioria, se você pega a população congolesa hoje, cerca de 60% da população congolesa tem menos de 25 anos, né? Então, ou seja, são pessoas que nasceram, só conheceram uma nação que vive guerra após guerra, né, com tensões, que seja política, e conflito muito, muito densas e fortes, né? Então, nós esperamos, nós estamos trabalhando em busca de uma paz, de uma dignidade, mas também de uma justiça, porque tudo que já aconteceu, a gente não pode simplesmente virar a página, as pessoas precisam ser responsabilizadas. Nós, como sociedade civil, a gente pressiona muito por uma instalação de um tribunal especial da República Democrática do Congo, né, que nós acreditamos que pode ser meios de reparações, né, das vítimas, e, enfim.
Acho que tudo isso, a riqueza do país, faz com que exista esperança. Agora, eu acho que tem um aspecto que eu falei da possibilidade de, vamos dizer assim, de uma contribuição internacional. Mas em alguns casos, é necessário que haja um distanciamento internacional, porque toda vez que surge um líder na RDC, e não só na RDC, mas em outros países africanos, que falam sobre soberania dos recursos naturais, que vai falar sobre soberania alimentar, sobre desenvolvimento da indústria local, esses líderes misteriosamente são sempre assassinados. Então, eu realmente espero que, dado esse contexto, dado toda essa riqueza, que o Congo tenha a possibilidade de encontrar essa liderança, de encontrar toda essa conjuntura também, que possa fazer com que o país consiga construir uma real soberania e que os congoleses tenham a vida digna, como merecem e como merece qualquer outro ser humano, sabe? Porque é muito injusto ver um país tão rico em vários sentidos passar por uma situação de uma pobreza imposta de uma maneira tão brutal, sabe? Um colega me falou uma coisa quando eu estava lá que me marcou. Se um ET chegasse na Terra e olhasse para todos os países, só com as informações geográficas dos países, olharia para o Congo e falaria que provavelmente esse seria um dos países mais ricos do mundo. E eu acho que é isso, que o Congo e os congoleses merecem uma vida digna, justa, e acredito muito que a gente precisa lutar por um mundo em que a gente pare de olhar para o sul global, né, América Latina também, mas nesse caso em particular a África, como um lugar somente de exploração por parte do Norte Global.
Perfeito. Queria agradecer muito vocês, foi muito bom ouvir, eu aprendi muito. E eu espero que vocês voltem outras vezes para a gente continuar essa conversa.
Eu que agradeço pelo espaço, foi realmente uma honra. Eu agradeço também ao Pedro pelo trabalho que ele está fazendo lá na Alma Preta. O Pedro está sendo um grande parceiro da Voz do Congo aqui, da nossa luta aqui no Brasil. Eu acho que a Alma Preta hoje é uma grande referência em relação a isso. E a gente também agradece esse espaço, porque nós precisamos desse espaço. Eu vivi para viver esses momentos, né? Todo o tempo que eu estou no Brasil, eu precisava ecoar essa voz, né? Essa realidade. E hoje eu encontro, através de vocês, esse espaço para poder falar e conversar muito, de uma forma muito qualificada, das questões tão pertinentes do meu país. Eu que agradeço.
Bom, gostaria de agradecer a toda a turma da Pública pelo convite para participar dessa discussão tão importante. Agradecer também ao Prosper, que um aliado de primeira ordem, sempre ajuda também muito nas apurações sobre. E é isso, vamos seguir na cobertura e na discussão sobre temas que muitas vezes são deixados de lado pela imprensa corporativa.
A Pública existe para te contar aquilo que você não costuma ver nas grandes mídias, e isso inclui a origem da riqueza e do poder daqueles que ainda mandam no Brasil. A gente consegue investigar isso porque contamos com seu apoio, o apoio dos nossos leitores. Mas ainda temos muito trabalho para fazer. A gente quer chegar em famílias do Judiciário, do Legislativo e em mais autoridades do Executivo. Faça uma doação, se puder, e nos ajude a seguir nesse projeto. Acesse apoie.apublica.org. Se preferir, faça um Pix de qualquer valor para contato@apublica.org. E chegou a hora da gente recomendar um programa da Rádio Guarda-Chuva para você emendar na sua playlist depois do Pauta. Você já conhece a Rádio Escafandro? O podcast produzido e apresentado por Tomás Chiaverini traz mergulhos narrativos em grandes temas, trazendo sempre uma abordagem surpreendente e jornalística para assuntos que pairam nos nossos tempos. Se você procura se aprofundar em boas histórias, procure pela Rádio Escafandro no seu tocador favorito e boa escuta. Até sexta que vem, gente. Um abraço.
E chegamos ao fim de mais um episódio do Pauta Pública. Muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui. O Pauta é apresentado por Andréa Dipp, que também cuida da entrevista do programa. O roteiro é de Ricardo Teto e a produção é feita por Estela Diogo, com apoio da estagiária Rafaela de Oliveira. A edição do episódio é de Pedro Pastoriz. Na comunicação, a coordenação das redes sociais é de Lorena Morgana, o vídeo para as redes é de Etienne Karen e a publicação no site fica com Guilherme Silva e Rafaela Ribeiro. A trilha sonora original do programa é do Pedro Vituri e a identidade visual é da Tainá Gonçalves. Esse programa usou áudio de Jornal Band, Band Jornalismo e Jornal Clandestino, retirado do perfil do Instagram. O Pauta Pública é uma produção original da Agência Pública de Jornalismo Investigativo. Não se esqueça que você também pode contribuir com o nosso trabalho, doando qualquer valor ou se tornando aliado por menos de R$1 por dia. Saiba mais em apoie.apublica.org. Um abraço e até sexta que vem.
Este podcast é uma parceria da Agência Pública com a Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir.